às famílias que neste momento têm que optar entre dar de comer aos filhos ou comer elas próprias, e depois no outro dia ver não só indemnizações deste montante que são absolutamente imorais dados a gestores de topo, e de facto depois vir dizer que não há dinheiro no país, porque há dinheiro, ele está muito mal distribuído, muito mal pago. E Senhora Ministra, deixo-lhe aqui este apelo, de uma vez por todas prestem os esclarecimentos que o país quer saber, porque este é o pior serviço que podem fazer em democracia, é remeterem-se ao silêncio.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi apenas há um ano que estivemos em debate na campanha para as eleições que elegeram este Parlamento. E na altura o Primeiro-Ministro António Costa pedia uma maioria absoluta porque dizia que era garante de estabilidade. O que é bom da história é que ela traz sempre a resposta. Um ano depois sabemos que o governo mais instável de António Costa é o governo de maioria absoluta. E não é por acaso, o deputado Bernardo Blanco há bocadinho dizia mesmo isso, nem o governo da Geringonça foi tão instável. Não é por acaso. É que antes, atenção à exigência do diálogo e da negociação entre partidos diferentes, mas com um acordo escrito, do que uma maioria absoluta fechada sobre si mesmo, em que a instabilidade é mais interna e por isso mesmo mais oculta, mais difícil de entender e mais difícil de gerir, do que aquilo que está à vista de todos na pluralidade da democracia e do Parlamento. Portanto, um conselho ao PS e ao Governo. Se estão seguros da vossa maioria absoluta e a têm, não falem tanto nela, porque quando se fala muito numa maioria absoluta, transparece a insegurança. E eu acho que vocês deviam até fazer uma moratória em relação a essa espécie de encantamento permanente da fórmula da maioria absoluta, a ver se ela vos descansa de alguma forma, porque nota-se a ansiedade e porque aquilo que o PS deve fazer é governar como se não tivesse maioria absoluta. Deixar o Ministro das Finanças ser ouvido aqui no Parlamento, aceitar a proposta de comissão de inquérito do Bloco de Esquerda, aceitar a proposta de revisão constitucional do LIVRE de audição prévia de Ministros e Secretários de Estado nesta Assembleia da República, mostrar que se aprende de facto com os erros é mudar qualquer coisa a seguir a esta crise política séria porque o Governo passou. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, perante os acontecimentos políticos, as declarações, as implicações que decorrem ainda do processo que envolveu a nomeação de Alexandra Reis para a Secretaria de Estado do Tesouro e que levou a demissões várias do Governo, desde logo do Ministro de Infraestruturas e Habitação, perante esses factos, a Assembleia da República não deve ser reduzida a um palco de matinés para guerras de alecrim e majorona. A Assembleia da República não deve ficar limitada a um debate de faz de conta, com a abordagem já clássica das trapalhadas, das incompetências dos que não sabiam, dos que não queriam saber, dos que saíram e dos que ficaram. Não, Sra. Ministra e Srs. Deputados, a Assembleia da República deve ser um local próprio para o debate político dos problemas de fundo que estão na origem desta situação e que se tornaram mais evidentes por causa da nomeação para o Governo da ex-administradora da TAP, depois desse escandaloso percurso de nomeação, demissão, rotação e indemnização. É desses problemas de fundo que falamos, Sra. Ministra, e isto não é nenhum fediver. Não é nenhum fediver que haja administradores com regalias e benefícios que são pagos precisamente para levar a cabo operações verdadeiramente revoltantes de destruição de postos de trabalho, mandando milhares de trabalhadores para o desemprego, retirando direitos e destruindo a contratação coletiva em empresas que estão sob tutela do Governo. Não é nenhum fediver que haja, enquanto uma administradora recebe uma indemnização de 500 mil euros, os trabalhadores que são vítimas de despedimento continuem a ter reduzido o valor que por eles, que por lei lhes têm direito. E perante isto o PS diz que está ao lado dos portugueses. Mas quais portugueses, senhores deputados? Dos que têm os salários cortados e os direitos negados por decisão do Governo? Dos que foram para o desemprego para cumprir um plano aprovado entre o Governo e a União Europeia? Dos que são despedidos e não têm direito ao valor legal que lhes era devido, mas que foi cortado pelo PSD e CDS e mantido pelo PS? Não, senhores deputados, não está o PS nem está à direita ao lado destes portugueses, até porque a direita está de acordo com o Governo nestas questões essenciais. A discordância da direita, a oposição da direita, não está nas opções de fundo. Aliás, o PSD e ele até já mostraram claramente qual é, afinal, a solução que têm para oferecer ao país em relação à TAP e a outras empresas do setor empresarial do Estado onde esta matéria se coloca. Perante este quadro indecoroso de nomeações, indemnizações, contratos milionários, a solução da direita é muito simples. Privatize-se rapidamente e em força, fica tudo privado, fica tudo secreto, ninguém tem que saber de nada, porque é capital, ninguém leva a mal. Não é, senhores deputados? Não contem com o PCP para esse caminho, senhoras e senhores deputados, porque aquilo que está hoje a acontecer, aquilo que resulta das decisões do governo, que vem criar problemas mais graves ao setor empresarial do Estado, aos seus trabalhadores, ao interesse nacional, que é aproveitado prontamente para a direita para exigir, para clamar por mais e mais rápidas privatizações, para que se entregue ao capital aquilo que afinal consideram que nunca lhes devia ter sido retirado e que a TAP acabe já amanhã, se for preciso, é isto que a direita já demonstrou querer. Para essa política não contam connosco. Para essa oposição não contam connosco. Porque nós, por parte do PCP, assumimos claramente este compromisso. Os portugueses podem contar com o PCP para denunciar e combater esta impunidade de quem impõe decisões desastrosas para o interesse nacional, mas, acima de tudo, para assumir uma política de defesa do interesse do país e dos trabalhadores. Para assumir uma política em que haja também clareza e transparência democrática. A senhora ministra disse que em política não se deve cair no erro de omitir falhas. Suas palavras, senhora ministra. Falou em honrar o mandato que os portugueses nos deram. Se assim fosse, os seus deputados do PS não teriam chumbado os requerimentos que o PCP apresentou para discutir esta matéria nas comissões parlamentares. Se assim for, os seus deputados do PS não deveriam chumbar as propostas do PCP para repor a compensação devida aos trabalhadores que são despedidos. Se assim for, este governo não deve continuar a levar a água ao moinho da política de direita e acelerando e agravando as situações indecorosas, as situações escandalosas que merecem justamente a indignação do povo português. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fiquei sem perceber se o PCP vai votar a favor ou contra a moção de censura que amanhã é discutida, já que está tudo mal neste Governo e é hora de substituir o Governo. Sra. Ministra, no final, ou perto do final deste debate, há um esclarecimento que tem que ser dado. Pedro Nuno Santos e Fernando Medina pediram esclarecimentos à TAP no dia a seguir a ser noticiado o pagamento desta indemnização sobre se tinha ou não havido um pagamento, em que moldes tinha havido um pagamento e em que quadro tinha havido esse pagamento. Pedro Nuno Santos, ao contrário do que uma parte da bancada socialista quer parecer, não se demitiu por assumir as suas responsabilidades políticas, por ser um homem muito íntegro e dizer eu estou aqui a dar o peito às balas. Não, é porque um jornal no dia a seguir ia ter na capa que o Ministério das Infraestruturas sabia desta indemnização. Esta é que é a verdade. E por isso, Sra. Ministra, das duas uma, ou Pedro Nuno Santos mentiu ao país ou o Governo mentiu ao país. Não há outra hipótese nesta história. Porque Pedro Nuno Santos disse eu não sabia de nada. E o Governo disse eu não sabia de nada. E no dia seguinte um jornal traz-nos que o Ministério das Infraestruturas teve essa informação e que o Sr. Secretário de Estado tiveram essa informação. Um dos dois mentiram ao país. E era bom que o PS tirasse daí as suas ilações e as suas responsabilidades. Pedro Nuno Santos e o seu Ministério mentiram ao país. Não sei se vai ou não suceder a António Costa, mas há um mau sinal que é dado desde já. É que mentir deliberadamente aos portugueses nunca é bom em democracia.
Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o PSD convoca aqui hoje um debate de urgência sobre a crise do Governo e eu gostaria de saber qual é a urgência do PSD, porque o PSD já anunciou ontem que não vai votar a favor da moção de censura e, por isso, a única urgência é manter tudo como está. É a urgência de validar politicamente esta governação socialista. Eu ouvi com muita atenção tudo o que o Sr. Deputado Miranda Sarmente disse, diria que concordei com praticamente tudo e o que eu não percebo é como é que então amanhã vai votar de forma contrária a tudo aquilo que disse ali. Aliás, ontem foi posto nas ruas um cartaz social-democrata que diz: em 9 meses já caíram 11 membros do governo, até quando vai durar o pântano? Bem, eu digo-lhe que por nós o pântano terminava já amanhã. A questão é que parece que o PSD gosta desse pântano, ao contrário do que aquilo que depois comunica. Nós temos um governo ingovernável, um país com os serviços no caos, inundado em pobreza. Irresponsável é deixar o país como está. Responsável é tirar este governo de lá. E o PSD diz que a moção não tem hipótese de passar. Bem, se nós formos por aí, qualquer coisa, nunca votamos a favor de nada, porque achamos que não tem hipótese de passar, vamos perdendo os votos e nada passa. Não é? Se vocês querem uma coisa, convém que votem a favor dela. E por isso o que eu peço é aos deputados que pensem até amanhã, que votem em consciência, pensem até amanhã, ainda vão a tempo de mudar de opinião. E termino, Sr. Presidente, dizendo que se o PSD sistematicamente toma a posição de não ser oposição, nós cá estaremos para fazer oposição e ser a alternativa real para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, a senhora é mesmo uma artista. Trouxe-nos uma área de ópera lindíssima para encantar os portugueses e adormecê-los. Só que representou um insulto à inteligência dos portugueses. Evidencia um estado de negação e de descolagem da realidade do governo face a Portugal. Senhora Ministra, ou o governo rapidamente muda de comportamento ou o país rapidamente vai precisar de mudar de governo. Perceba bem isso. E por isso, durante toda a sua intervenção, a senhora ministra falou sobre tudo, sobre a influência do batráquio na couve-flor também, esquecendo-se de responder às questões que o PSD tinha colocado. Para esconder o senhor ministro das Finanças. E por isso está sozinha e abandonada. E por isso o Partido Socialista hoje votou contra a presença do ministro das Finanças. Mas sabe, felizmente há direitos putestativos e o PSD vai exercê-lo. E o Sr. Ministro das Finanças tem cá vir na próxima semana para responder às questões que os portugueses querem saber. Porque já sabemos que amanhã o Primeiro-Ministro não vai responder e vai esconder de novo o Sr. Ministro das Finanças. Mas ele vai ter cá vir. Porque vai ter que nos dizer se é leviano e se é assim que se gera o país com a mesma leviandade com que analisa as pessoas que contrata. Nomeia pessoas para uma empresa pública vindo de outra sem se aperceber porque é que ela foi despedida da outra. Se recebeu indemnizações ou se não. Se foi por incompetência. O que é que o levou a sair de um lado e ir para outro? E o Sr. Ministro não se preocupa com isso. O Sr. Ministro a seguir vem para o Governo, já depois de notícias na praça pública, a dizer que havia indemnizações, apesar do Governo ter-as negado em maio. E o Governo não procurou saber se era verdade. Isto é leviandade pura. Não é uma forma de gerir Portugal. O país precisa de muito mais e de muito melhor.
Muito obrigado. Assim chegamos ao fim do ponto 2 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 3, que é a apreciação da petição número 250/14, da iniciativa do cidadão José Bruno Teixeira Alves e de outros. Os enfermeiros com contrato individual de trabalho solicitam igualdade em relação aos que têm contrato de funções públicas. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, logo que haja condições para isso. O Sr. Deputado Pedro Frazão não está na sala. Passamos então ao Sr. Deputado João Dias, do PCP.